queridos ordinandos que acabaram de ser eleitos para ser ordenados diáconos e presbíteros, queridos familiares, queridos irmãos e irmãs aqui presentes e os que estão lá fora nos acompanhando pelo telão. Queridos irmãos e irmãs que rezam conosco através da rádio Coração Fiel e da internet nas redes sociais. Querido povo de Deus, que hoje se alegra com as ordenações de hoje, completo o número de 33 ordenações de presbíteros para a diocese de Uruaçu. Um padre para cada ano da vida de Jesus. 33 anos de vida, 33 padres. Somos escolhidos por Jesus. Quando ingressei no seminário, há bastante tempo, em 1978, Seminário Santíssimo Redentor, na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, encontrei escrito no dormitório do seminário a frase do Evangelho que nós acabamos de ouvir: "Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça." Eu tinha diante de mim todos os dias esta bonita recordação: sou escolhido por Jesus. Como faz bem sentir e saber que o chamado vem de Deus. E nós ouvimos na palavra que aqui hoje foi proclamada: é preciso conservar esta graça, é preciso perseverar nela, é preciso guardar dentro de si o amor de Deus. Na primeira leitura, nós ouvimos a escolha dos primeiros diáconos da igreja. 7 homens foram escolhidos. E vale recordar que aqueles homens possuíam virtudes especiais. Eram homens de boa fama, repletos do espírito e de muita sabedoria. Sempre nós fazemos a pergunta: mas por que eu, escolhido de Deus? Existem tantas outras pessoas mais aptas para esta missão. Deixemos que a vontade de Deus seja feita. É preciso acreditar que Deus faz a eleição e Ele não abandona aqueles que Ele chamou. No batismo, fomos ungidos servos do Senhor. A ordenação nos torna servos a serviço do reino que Jesus veio instaurar. No primeiro canto do servo de Javé, o profeta proclama: eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Nós temos hoje diante de nós 5 jovens que foram eleitos por Deus. A eleição vem dele. Neles está o amor de Deus, como nós lemos no relato do batismo de Jesus. Hoje também o Pai olha para cada um deles, e ali foi dito: tu és meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Somos filhos do Filho Jesus, por isso o Pai olha com amor para cada um desses que ele elegeu. Creio que em diversos momentos de nossa vida, Deus nos relembra que somos filhos dele e que em nós está o seu amor, que em nós está a sua bondade. O apóstolo pergunta: a qual dos anjos disse Deus: tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu lhe serei pai e ele será filho? O dia da ordenação é dia especial de uma profunda consagração da vida a Deus. É um dia em que nos sentimos olhados por Deus com um amor muito grande. Como não tornar nossa vida expressão desse amor tão grande que passa a acolher a nossa frágil humanidade? Dia da ordenação é dia de sentir por excelência o amor de Deus. Por isso, o dia da ordenação é recordado a cada ano no aniversário. Não se trata de festa para o padre e nem festa do padre, mas a recordação do dia em que Deus plantou o seu amor missionário na vida, no coração de seu eleito, configurando a seu filho Jesus. Com Jesus, o sacerdote é filho amado de Deus, do qual e no qual está o que Deus quer para o mundo. Samuel, encontramos no primeiro livro de Samuel. Samuel, desde pequeno, estava a serviço da face de Deus. A face de Deus deve encantar o sacerdote. É preciso que o sacerdote veja Deus todos os dias para poder anunciá-lo. O que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que nossas mãos apalparam do verbo da vida, porque a vida manifestou, nós vimos e dela damos testemunhos e vos anunciamos esta vida eterna. O que vimos e ouvimos, vos anunciamos. É feliz quem contempla a Deus e quem o anuncia. É preciso ter um olhar voltado para o Senhor. Nem tudo que vemos neste mundo ou que ouvimos podemos anunciar. É preciso direcionar o olhar e os ouvidos para Deus e para o povo. O sacerdote precisa ouvir as vozes que vêm dos porões da humanidade, ou na linguagem do Papa Francisco, daqueles que estão nas periferias existenciais. O sacerdote é aquele que, retirado do meio do povo, é retirado do meio do povo para estar a serviço do povo nas coisas que se referem a Deus. Sendo retirado do meio do povo, deve conservar aquilo que lhe é mais próprio, a sua humanidade. Precisa ser muito humano. Quanto mais humana for a pessoa, mais santa ela será. Quem se dispõe a servir ao Senhor precisa ter uma humanidade educada, suavizada até com os açoites que a vida lhe dá e com a experiência da cruz. Uma humanidade que não se deixa educar não serve para servir. Diria que o sacerdote precisa muitas e muitas vezes ser açoitado por Deus para se educar conforme o coração de Cristo. O Senhor açoita aqueles que dele se aproximam, não para vingar, mas para os advertir. Somente quem sofre é capaz de compadecer-se dos sofredores. É preciso compadecermos das pessoas que nos são confiadas. Nós vivemos num tempo difícil, num tempo em que se fala mal da igreja. Muita gente não quer que ela cuide dos sofredores, dos pobres. Existem pessoas maldosas espalhando veneno, e entristece-nos quando vemos filhos maltratando a mãe igreja. Um filho que ama sua mãe não fala mal dela. Se necessário for, estabelece diálogo, mas não agride. O sacerdote deve testemunhar o seu amor grande pela igreja. Ele é tomado do meio do povo para servir o povo nas coisas que se referem a Deus. Mas pergunto a vocês, o que se refere a Deus? O sacerdote é tomado do meio do povo para servir o povo nas coisas que se referem a Deus. Que resposta vocês dão? O que se refere a Deus? A vida espiritual, a vida de oração, a celebração dos sacramentos, o anúncio da palavra de Deus, o serviço generoso. Mas se refere também à vida humana e à natureza. Por isso, o sacerdote é como uma cruz. Ele tem os seus pés encostados na terra e a cabeça voltada para o céu. Os braços, como uma haste horizontal. Nestas hastes, circula o amor de Deus, a bondade de Deus. Os braços do sacerdote devem representar os braços de Deus estendidos em favor das pessoas. Chamou muita atenção nesses dias o choro de Dom Vicente, bispo auxiliar de Belo Horizonte, quando ele chorou na missa de sétimo dia pelos falecidos do crime de Brumadinho. O sacerdote precisa compadecer-se, ter um coração muito humano e se compadecer da dor dos irmãos. As mãos do sacerdote são ungidas na ordenação, no dia da ordenação. E no primeiro dia elas trazem o brilho suave, elas brilham e trazem o suave perfume do crisma. E com o passar do tempo, estas mãos devem se manchar, como se mancharam as mãos de Jesus, tocando a ferida, a dor das pessoas. Como se mancharam as mãos do samaritano, socorrendo o homem caído à beira do caminho. As mãos do sacerdote precisam ter o cheiro dos bêbados libertados do alcoolismo, das drogas, das prostitutas e prostitutos libertados da sua escravidão. As mãos do sacerdote precisam estar tocadas, manchadas com as mãos do assassino, dos ladrões, dos arrependidos, porque o sacerdote foi lá para anunciar Jesus. Deve ser as mãos do sacerdote como as mãos de Verônica, que recolhe no sudário a face de Cristo, presente hoje, nos rostos que dói em nós. E são muitos, e são tantos, estes rostos. O sacerdote deve ser a expressão da bondade de Deus, por isso deve procurar ter em si os mesmos sentimentos de Jesus. Tendo os sentimentos de Jesus em si, não é possível colocar o povo a seu favor, mas deve ter uma existência totalmente a serviço do povo. Quem vive para os outros encontrará muitas pessoas que também lhe serão fraternas, amáveis. As boas amizades e a unidade com Cristo suavizam as dores causadas pelos desencontros existenciais. Mas como? Como viver a bondade de Deus no exercício do ministério? Como viver esta bondade? sendo diácono, sendo padre. Daqui a pouco, ouviremos estes eleitos fazerem suas promessas. As promessas feitas por eles ao diaconato, do presbiterado, indicam um caminho para se viver a bondade divina. Dentro de mais alguns instantes, ouviremos eles se comprometerem a ser humildes colaboradores da ordem episcopal. O bispo precisa dos sacerdotes, e eles se colocam a serviço, se comprometendo a guardar e proclamar a fé com palavras e atos, com bom testemunho, pregar o Evangelho, a viver o celibato por amor a Cristo, um tempo em que muita gente não acredita no celibato sacerdote. Nós vamos vê-los aqui, os candidatos ao diaconato, assumindo o celibato como uma opção de vida, prometendo rezar e progredir no espírito de oração, imitando o exemplo de Cristo sacerdote, a servir com obediência, a unir cada vez mais ao Cristo sacerdote. Queridos ordinando, vocês sabem que todas as pessoas encontram problemas na sua vida. Vocês sabem que também terão obstáculos a serem superados. E muitas pessoas têm até dó de nós. E dizem, às vezes, vocês sofrem. Mas quais são os problemas na vida do sacerdote? Quais são os seus sofrimentos? Não existe uma lista específica. Eles surgem de diversas maneiras no percurso da vida, como surgem na vida de todas as pessoas. Mas o mais importante do que saber quais são os problemas é saber o que fazer quando eles surgirem. Jesus recomendou: recorram ao Mestre interior. Eu tenho na capela da minha casa uma imagem de Jesus crucificado. Gosto de ficar ali no silêncio, olhando, contemplando a cruz de Cristo. É preciso, como disse o Papa Bento XVI, é preciso tocar a cruz para que ela nos toque. É preciso tocar as coisas sagradas para que elas nos toquem. Agora, eu vou deixar que os seminaristas preguem para vocês. Ao perguntar um dia a um seminarista o que ele diria a alguém que está sendo ordenado padre, ele me disse: não faço a mínima ideia. Muitas vezes vocês encontrarão situações em que também não poderão fazer a mínima ideia como resolver. E saibam que não precisam ter respostas para todos os problemas. Mais importante do que dar uma resposta é ser uma pergunta. O sacerdote é alguém que questiona a sociedade com seu anúncio e com seu jeito de viver. O mundo hoje precisa de perguntas que abram as mentes e os horizontes. Somente quem sabe fazer silêncio consegue elaborar perguntas. Muitas vezes o silêncio é ele mesmo uma pergunta. Saibam o que o povo quer ouvir, e muitas vezes eles não querem ouvir palavras, mas quer ouvir o silêncio orante do sacerdote e do seu testemunho. Do testemunho de quem se silencia diante do mistério de Deus e das pessoas. Diante do mistério, nos calamos e até caímos por terra, como aconteceu com Paulo. O mistério nos derruba e nos faz mudar de rumo. Mas eu perguntei novamente ao seminarista, que disse que não fazia nenhuma, a mínima ideia. Eu perguntei, você já tem alguma ideia? E ele respondeu, meu Deus, que baita responsabilidade. Diante do mistério, só podemos exclamar, meu Deus. Deixe-se surpreender por Deus, se espantem sempre diante dele, diante das suas surpresas. E depois, o seminarista me disse, o Senhor está querendo tirar água de pedra. Não percam a esperança. É possível tirar água das pedras que surgem no caminho de nosso ministério. Às vezes isto custa, gasta-se muito tempo. Às vezes tirar água das pedras que surgem no nosso caminho nos cansa, fere nosso olhar e o nosso coração. É preciso descobrir a preciosidade das pedras que nos ferem, mas que, se colocadas no lugar certo, sustentam o edifício. É preciso colocar as pedras no lugar certo. Elas podem nos ajudar. E quando li o que ele tinha dito, ele me disse, não vou falar mais nada, não vou falar mais nada. Mas é isso mesmo, tem horas que não precisamos falar, tem horas que precisamos calar para que o Espírito possa agir. E agora, queridos ordinandos, eleitos para o sacramento da ordem, agora peço que, após fazerem as promessas do rito da ordenação, silenciem seus corações, prostrem-se por terra para acolher a grande graça que hoje Deus traz para a vida de vocês. Chegou a hora escolhida por Deus para tornar mais fecundo e mais profundo o viver de cada um de vocês. Vai começar o momento em que terão muita alegria em doar, e doar sempre, em doar, mais doar do que receber. Deus acompanhe com muito amor a doação e o ministério de cada um de vocês. Amém.